O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Eu era um aluno de segundo grau em Belo Horizonte e era de ação católica, era da JEC, né, Juventude Estudantil Católica, no princípio da década de 60. E foi exatamente nessa época que o Paulo começou a despontar a nível nacional, né, como um educador que propunha uma solução nova, né, revolucionária para a alfabetização de adultos. Então, eu, como um jovem militante de ação católica em Belo Horizonte nesse período, tive o primeiro contato com as ideias de Paulo Freire através de grupos, né, de ação católica que trabalhavam em favelas da periferia de Belo Horizonte.
Quem está falando é Venício Arthur de Lima, professor da Universidade de Brasília.
Eu me lembro uma coisa, por exemplo, muito clara para mim, que marcou esse período e tal, e que eu tenho até hoje, né, que é uma coisa rara, é que o grupo que começou a trabalhar com Paulo Freire no eu penso que chamava Serviço de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, publicava uma revista, que, se não me engano, chamava Estudos Universitários. E tem um número dessa revista que é um número especial, um número quase todo de artigos a respeito do trabalho, das ideias, da fundamentação teórica desse método de alfabetização. E tinha um amigo nosso que foi a Recife e conseguiu uma revista dessa que me deu. E eu tenho essa revista até hoje. Então, eu me lembro que aquela revista era um patrimônio muito valioso, porque todo mundo queria estudar e conhecer melhor, afinal de contas, que ideias eram aquelas que, colocadas em prática, né, não só alfabetizariam no sentido formal, clássico, mas dariam consciência política. E num período onde isso era absolutamente importante, porque um país, né, de uma massa muito grande de analfabetos, a alfabetização significava o acesso ao voto. E nós, naquela época, né, queríamos isso, para que os nossos candidatos, né, pudessem ser eleitos, né, principalmente se pensava em termos nacionais, etc. Então, meu primeiro contato com o Paulo se dá por aí.
Nosso encontro de hoje é uma aula de história brasileira recente. Paulo Freire, com clareza e distanciamento, rememora algumas passagens de seus anos de exílio, enquanto analisa, paralelamente, fatos ocorridos durante essa época, tais como a repressão e os movimentos armados.
Vamos falar um pouco de repressão, o que você acha? Você não gosta disso?
Quer dizer, de falar sobre e de trabalhar contra a repressão, eu acho que é importante, sabe?
Pergunto isso, Paulo, porque pode haver, alguns já estão fazendo determinados paralelos entre os grupos armados de 68 até 72, dos movimentos revolucionários armados, das guerrilhas urbanas, das guerrilhas rurais, que foram destruídas pela repressão.
Exato.
Por isso a gente falou aqui, vamos conversar um pouco sobre a repressão. E esses movimentos armados daquela época, brigando contra uma ditadura muito feroz, esses movimentos tiveram seu apoio.
Exato. Mas o que eu digo é o seguinte: em primeiro lugar, eu falei antes que a teoria da luta armada tem um enquadramento histórico e social, né? Ela não se dá no vácuo, não se dá na cabeça de ninguém. Eu tenho um profundo respeito pelos jovens que morreram na luta armada nesse país. Eu respeito, eu estava no exílio. Mas o que eu quero dizer é que naquele momento a ditadura militar fechou todas as portas à juventude. Quer dizer, não havia um corredor para que a juventude, ou através de que a juventude participasse no seu anseio, entende? De pureza. Então a ditadura foi fechando todas as possibilidades. Você se lembra que antes das tentativas de luta armada, em que, muito jovem, sério e dadivoso, perdeu a vida. Houve aquela célebre passeata, eu estava no exílio, não, mas eu vi, li aquela célebre passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro.
Não, absolutamente pacífica, entende? Não tinha ninguém, nem sequer com baladeira na mão, entende? Quer dizer, era uma coisa... havia até freiras, padres, bispos, não sei o quê. E uma juventude ordeira na rua. E você se lembra como foi que o poder reagiu à manifestação ou à tentativa de manifestação pública de 100 mil pessoas? Quer dizer, reagiu violentamente. Então, os espaços que a juventude procurava ocupar para, através deles e neles, estabelecer um diálogo com o regime, tentar uma mudança, eram fechados violentamente pelo regime militar. Até que chegou um ponto em que a juventude, num ato de desesperação, não, partiu para as formas de guerrilha urbana, isso, aquilo, outro, e foram dizimadas. Não, essas experiências todas
permitiram inclusive a organização da repressão.
Exato,
né?
Eu respeito jovens que lutaram fizeram parte de luta armada no Brasil antes. Quer dizer, eu mesmo que até eu pudesse contextualmente na época discordar também da tática que eles estavam seguindo, eu acho que eles merecem respeito histórico. Eu não tenho dúvida nenhuma que merecem, entende? Agora, o fato de respeitá-los historicamente não significa que, em primeiro lugar, eu acho que tudo que fizeram estava correto, e, em segundo lugar, que tudo que fizeram deva se fazer de novo hoje. Eu acho que, se antes não era possível, hoje não é necessário, inclusive. Porque você não pode comparar o espaço político que você tem hoje, que a gente tem hoje no Brasil, mesmo com um governo de classe, não há dúvida nenhuma, você não pode comparar esse espaço político com o espaço anterior. Quer dizer, hoje você tem N canais de expressão política para, inclusive, comentar numa rádio de cultura desse país, não, gravando uma entrevista como essa, para, inclusive, comentar esse fenômeno, discutir esse problema. Você veja que isso é uma diferença fundamental. Como é que era possível Paulo Freire, durante aquela faixa, estava em Genebra, exilado, e o seu nome não saía nem nesse microfone aqui?
Não era possível, inclusive, ligar e falar por telefone com o Paulo
Freire.
Era
difícil fazer essa ligação, não? Era impossível que saísse o meu nome pelos jornais e pela televisão e rádio, essa coisa.
Agora, Paulo, isso era por quê?
No entanto, hoje eu estou podendo contigo.
Quer dizer, provavelmente, né? Naquela época, nós teríamos esse episódio censurado. Ele seria censurado até que o poder pudesse se apropriar do episódio.
Exato.
E veiculá-lo da forma como lhe interessava.
Como interessava.
O poder,
né?
Na época, era ditadura mesmo.
Pois é, e hoje, bem, por isso é que eu estou te dizendo, mas com o espaço político que a gente tem hoje, eu acho que a gente tem muito chão para correr politicamente numa perspectiva, então, de convencimento das massas populares. Eu acho que nós temos espaço hoje nesse país suficiente para práticas políticas em lugar de práticas armadas, entende? Não vejo como... Não é que eu queira dizer a você que a prática armada não seja política. Mas precisamente porque eu a vejo como expressão política, eu dou uma preponderância à expressão, à prática política, que pode, inclusive, um dia, sem que eu afirme que é, mas pode um dia, inclusive, provocar um aumento conflitivo maior. Mas eu insisto em ver a situação brasileira hoje não como era antes, é óbvio até.
Mas, Paulo, você disse que estava em Genebra. Qual era o seu comprometimento, o teu compromisso com esses grupos armados? Porque você foi punido pela Revolução, nós ainda não conversamos um pouco sobre isso, mas vamos começar.
Eu não tinha nenhum compromisso com os grupos armados, nem eles comigo, nenhum. E, inclusive, quando eu fui, antes de sair do Brasil, não havia grupos armados, pelo menos tão
organizados,
ou tão ativos, etc. Havia toda a luta, não? No governo populista de João Goulart, dos grupos progressistas brasileiros, e também das pessoas progressistas, que dentro do governo de linha populista tentavam ampliar espaços políticos numa perspectiva não populista. É, com o golpe de Estado, e quando eu me ausento, entende? Quer dizer, o fenômeno da luta armada no Brasil urbana se instala exatamente nos anos 70, né? E eu saí do Brasil em 64, quer dizer, não tinha nenhuma... Na Europa, o que acontecia é que, de vez em quando, eu conhecia um jovem que, tendo sido trocado por pelos embaixadores, não sei o que era...
Sequestro,
etc. Então, é claro, não tinha por que não conversar com qualquer deles que me procurasse, nem não ajudar, inclusive, se pudesse, mas eu não, a nível de relação política, por exemplo, nenhuma, porque a minha perspectiva, inclusive, não era essa.
Agora, não era essa a sua perspectiva. Por que, na sua avaliação serena hoje, com o distanciamento crítico necessário da realidade de 64, você acha, Paulo, que a reação do golpe de 64, com relação a você, com relação à sua atuação política, foi grande demais, foi demasiado, foi duro demais?
Olha... Você tão objetivo quanto possa numa questão que me envolve, de maneira que, em certo momento, ou melhor, em certos aspectos, entendi, eu acho que havia uma exageração da minha periculosidade, tá entendendo? Quer dizer, não é questão aqui agora de falsa modéstia, mas eu não vejo por que eu fosse de repente considerado como um sujeito tão ameaçador, né? Agora, evidentemente que a minha proposta era e continua sendo uma proposta não de uma educação para a acomodação das pessoas e das classes sociais, mas, pelo contrário, uma proposta de educação para a transformação da realidade brasileira. Então, isso daí... não devia ser bem visto pelos grupos dominantes. Mas, a partir daí, chega a certo tipo de exagero, como, por exemplo, não? O governo de então, o governo militar, me negar sumariamente o meu passaporte. Por exemplo, em 68, uma filha nossa visitou o Brasil, a gente mora no Chile ainda, e foi ao Recife, lá conversou com Ariano Suassuna, e Ariano mandou um recado para mim, que era de que eu tinha que me defender, não contra as acusações que faziam, para resolver essa situação. E então um outro grande amigo meu, Antônio Montenegro, e tomou a si a causa da minha defesa. A qual se juntou em seguida um outro advogado fantástico, um homem extraordinário, o que se chama Paulo Cavalcante. Bem, eu sei que o Paulo Cavalcante, o Antônio Montenegro, e no Rio de Janeiro um outro advogado muito famoso, de cujo nome eu esqueço no momento, fizeram a minha defesa.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire. Hoje, entrevistado por Toninho de Moraes, da Rádio Cultura de São Paulo.
Agora, defesa em cima de que tipo de acusação?
Mas era
objetivamente, de que você era acusado?
Eu era acusado de subversão internacional.
Subversão internacional. Bom, título pomposo, no mínimo.
Pomposo, né? E agora, tinha outras coisas pormenores jurídicos que eu não domino no momento. E também havia uma acusação irrisória, absurda, que não tinha como ter segurança, sustentação jurídica. Eu também era acusado de ser ignorante absoluto.
Como é?
Como é incrível, de ser absurdo. Quer dizer, em primeiro lugar, isso não é crime, nem é pecado, nem é coisa nenhuma.
De repente.
O sujeito de ser ignorante. Não?
Isso só serve como piada. Piada histórica, não é?
Histórica, não faz parte da história nossa. Bem, mas o fato é que, para acelerar, os advogados me defenderam muito bem. E o que é que acontece? O Supremo Tribunal Militar, na época, deu a sentença, que era a seguinte: arquive-se o processo por inépcia da denúncia. Quer dizer, a denúncia foi considerada como absolutamente inepta, incompetente, incapaz, sem fundamento, sem coisíssima nenhuma. Em junho de 68, eu trabalhava, sob protestos do então governo brasileiro, na Unesco, em Chile. Então, eu pensava como eu teria que, no comecinho de 69, eu teria que passar nos Estados Unidos para um encontro que ia haver lá e para o qual eu havia sido convidado. Eu então pensava em, dos Estados Unidos, em lugar de voltar para Chile, vir ao Brasil, não? E, sozinho, me experimentar aqui durante 15 dias, visitar minha mãe, meus irmãos, etc., meus amigos.
Já estava 4 anos fora, já.
Já, e ver a minha situação. Não, 4 anos, exato. E ver a minha situação de reinserção na universidade, tudo isso, afinal, que eu deveria preparar, eu não deveria chegar também com a mala correndo, etc. Mas aí tu te lembras que em novembro, foi dezembro de 68, veio o AI-5, o célebre AI-5, não? Que fechou tudo de novo. Aí você veja que coisa, como o arbítrio é sempre o arbítrio. É que apesar da sentença do Supremo Tribunal Militar, o governo militar brasileiro continuou a me encarar e a me olhar como se nada tivesse havido do ponto de vista da sentença do Tribunal Militar.
O próprio Tribunal Militar do governo havia te absolvido.
Exato.
Considerado inepta a sentença.
Inepta a acusação. Denúncia, a acusação. E nada disso funcionou. Porque se eu pusesse o pé aqui depois do AI-5, eu ia para a cadeia, do mesmo jeito.
E você não estava muito afim, não?
Não estava afim disso. Realmente que não estava, entende? Bem, aí começa tudo novamente. Quer dizer, eu começo, me convenço de que, na verdade, não tem por que voltar. E outra coisa, para você ver. Mesmo que eu não tivesse voltado, a partir daquela sentença, eu teria direito, então, a ter o meu passaporte brasileiro.
Claro.
Era uma consequência óbvia da sentença. Que coisíssima nenhuma, não é? Que sonho de ter passaporte brasileiro.
Nunca lhe legaram formalmente, né?
Ah, bem, não, você sabe o que diz. Não, eu fui procurar um dia, por exemplo, antes da sentença, em 67, eu viajei aos Estados Unidos e fui. E precisava de um documento qualquer para poder sair do Chile. E o governo chileno me disse: olha, nós lhe daremos um documento de viagem chileno se você nos trouxer um documento do consulado brasileiro dizendo que você não tem passaporte brasileiro. Fora disso, nós não faremos, porque nós não queremos criar um caso diplomático com o governo brasileiro.
Você teria que provar...
Provar que eu não tinha passaporte.
O que era verdade.
O que era verdade.
Quer dizer que você tinha que provar que não tinha.
Que não tinha.
Um então, negócio meio surrealista.
Surrealista, né? Rapaz, entende? Mas esses surrealismos fazem parte das experiências diárias dos exilados, entende? Então eu vou ao consulado brasileiro e o cônsul de então me recebe muito bem. E era um intelectual, tudo. Então, começamos a conversar. Certo momento, ele me disse: ok, me diga agora o que é que trouxe o senhor aqui. Eu disse: olha, eu vim cá pedir um passaporte. Bem cínico, assim. Ele disse: professor, olha, o senhor está me pedindo o que eu não posso fazer. Eu disse: ah, bem, então não tem problema. Eu estou contente. Então, o senhor, por favor, mande sua secretária bater num papel e o senhor assina isso que o senhor acaba de me dizer. Que eu não posso ter um passaporte. Ele disse: professor, mas eu não posso fazer, eu não posso assinar um absurdo. Ele disse. Você vê que o negócio é realmente kafkiano, não? Quer dizer, não tem uma lógica na ilogicidade, não? Aí ele disse: professor, eu não posso, porque o senhor tem direito a ter passaporte, mas eu sou proibido de atender a esse direito do senhor pelo governo. O senhor não está aí numa lista para esse negócio. Eu disse: então eu faço o seguinte, professor, ou seu cônsul. O senhor diz que eu. O senhor não diz que eu não. Que, eu não, que não me dá passaporte. O senhor não diz que eu não tenho direito, mas o senhor diz que eu não tenho passaporte porque saí como exilado político. Quer dizer, no fundo era um samba do crioulo doido, entende? Mas era a única saída. Ele mandou fazer assim, assinou, e com isso eu consegui o documento suíço, chileno, com o qual eu viajei para os Estados Unidos e com o qual eu vivi e eu viajei o mundo, grande parte do mundo, não, com esse documento chileno. Até que chegou o momento, em 70... Em começo de 73, eu percebia claramente que o golpe de Estado do Chile seria dado.
E... Você saiu daqui para o Chile, né, Bono?
Saí daqui para Bolívia, da Bolívia para o Chile, do Chile para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Suíça.
Chile deu para conviver lá apenas no...
No governo do,
no governo Allende,
do Frei.
Né?
Não, no governo do Frei. Eu vivi 4 anos e meio no governo do Frei.
Do Eduardo Frei, exatamente.
Do Eduardo Frei. E saí antes do governo do Allende. E depois voltei 2 vezes ao Chile durante o governo do Allende. Mas acontece, chegou um momento em que eu percebi que o governo do Allende ia cair.
Estava muito visível?
Visibilíssimo. Quer dizer, havia os níveis de luta de classe eram claríssimos. O que a direita fazia para provocar a queda do Allende era... Você podia pegar na mão, entendeu? Era uma coisa incrível. Mas aí eu só tinha um caminho na Suíça, era marchar para solicitar ao governo suíço asilo político. Agora, você imagina, depois de ter vivido de 70 a 73 na Suíça, de ter saído do Brasil em 64, era muito difícil defender a tese jurídica do asilo político. Não tinha nenhum dado para... Eu não estava sob coação de governo nenhum lá dentro da Suíça, só não tinha documento. Então, eu fui um advogado suíço muito, muito famoso e coloquei minha situação a ele. Quando eu acabei de colocar a situação a ele, ele me disse: professor Paulo Freire, asilo político é político e não jurídico, de maneira que o senhor vai ganhar, porque politicamente não vai interessar ao governo suíço para pôr o senhor para fora daqui. Não. Agora, ou ele dá, então, o asilo político ao senhor, ou então ele põe o senhor para fora. E dentro de 15 dias, mais ou menos, eles mandaram oferecer asilo político à família inteira.
Vamos recuperar um pouco essa história, Paulo. Você foi preso aqui no país em 64.
Fui.
Você lembra da data, do dia em que você foi preso? Por quem você foi preso?
Olha, não, eu fui preso. Eu me lembro da data porque eu fui preso na véspera ou no dia do aniversário de minha mulher, que é 16 de junho, de maneira que então não tinha como eu esquecer isso, no Recife. Não? Porque eu passei um tempo, depois do golpe de Estado foi 1º de abril, não? De 64. Eu passei abril e o mês de maio em Brasília, na casa de um grande amigo meu, escondido lá, entendeu?
Porque melhor lugar para esconder na época era Brasília.
Era,
né?
Brasília, porque o que eu queria... Isso é uma...
Era um ato de cinismo esse, esconder em Brasília?
Não era, viu? Nem sequer tático, foi um ato necessário. Por exemplo, eu me recusava na época, né? Eu me recusei ir para uma embaixada, Eu pensava, e aí era uma das minhas ingenuidades, não? E todos nós temos as nossas ingenuidades. Eu pensava que eu não devia, de maneira nenhuma, decepcionar pelo menos parte de uma juventude que tinha aderido a esse trabalho comigo de alfabetização no país todo, entende? Em todo lugar, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do país, no norte, no nordeste. Havia uma quantidade enorme de jovens.
Você tinha levantamento, ou pelo menos assim, uma ideia de quanta gente estava engajada no projeto?
Nós tínhamos isso, mas todos esses dados se perderam depois.
Por motivos óbvios, né?
Por motivos óbvios, é. Agora... Então, eu dizia a mim mesmo e a Elza nas nossas conversas, entende? Em que a gente discutia. Por exemplo, a Elza, muito mais realista do que eu, dizia: Paulo, eu acho que você devia ir embora, sabe? Você se asila numa embaixada dessa qualquer e eu fico com as crianças e depois eu vou-me embora com elas e te encontro lá onde tu estejas. Mas aí me doía, sabe? Eu largar o país. Vê bem, não era negócio de querer ser herói, de querer, porque eu não acredito. Eu acho, inclusive, Toninho, que mudança radical de sociedade se faz é com gente viva e não com gente heróica morta. Entende? A história precisa de um ou outro herói. como presença simbólica, mas precisa de gente viva para transformar. Então eu nunca pretendi ser herói e morrer bestamente. Continuo querendo estar vivo, entende? Mas não era essa a questão. Não era tampouco uma questão de puritanismo, entende? Que eu estivesse querendo fazer uma demonstração à juventude de pureza minha. Nada disso. Era uma questão de coerência.
Não era machismo também?
Não,
fujo
também
da raia.
Não. Nada disso. Era uma questão... E eu fazia isso com meus medos também, por que negar? Mas eu dizia, não, eu não posso, no primeiro momento, ir-me embora. Entende? E a juventude, que não vai poder ir embora, vai ficar dizendo, mas poxa, a gente acreditava nas propostas que esse cara fazia, e ainda bem, o golpe não se sentou, ele já está no mundo. E eu dizia, não, Elza, eu vou ficar, eu vou para a cadeia. Eu sei que vou. Agora, o que eu também
queria...
Vou
dar um pouco de trabalho.
Vou dar. O que eu queria também evitar, e não há dúvida nenhuma que eu estava certo, era voltar para Recife imediatamente, porque eu sei os níveis da repressão que a gente tem no Nordeste. Quer dizer, quando outra região qualquer do país tá dando porretada, o Nordeste já está se triturando, entende? Porque é isso mesmo, os níveis de violência, o poder dominante, entende? A arrogância do poder dominante, isso tudo pesa. E eu preferia, então, deixar um pouco... sentar a poeira do golpe e voltar. E foi isso que fiz. Então eu fiquei na casa de um grande amigo que era então deputado. Você vê essas coisas do Brasil, não? Que eu acho que são gostosas. E ele era deputado da UDN. Do ponto de vista político e ideológico, ele não coincide comigo, não coincidia, nem coincide hoje. Nós somos grandes amigos hoje, e sempre fomos. Nos respeitamos muito, um ou outro. Somos amigos, fraternalmente amigos, mas em postura política e ideológica diferentes, não? Em posturas diferentes. Mas ele, então, me pegou, a minha Elza, e nos levou para...
Quem é esse?
Dele.
Ele,
posso dizer, eu vou dizer. Por exemplo, há 10 anos atrás eu não diria, porque eu temia que pudesse atrapalhar a vida dele.
Comprometê-lo.
É o Luiz Bronzeado o nome dele. Não? Um sujeito valente, um homem de bem, entende? Nós sabemos que temos as nossas diferenças no políticas, de opção política, etc., mas somos amigos.
Né? Adversário político não é necessariamente inimigo? Pô.
Exato, não.
Não é, né?
Não é. Isso, às vezes se torna, e eu também entendo isso, entende? Às vezes o acirramento político e ideológico chega a um auge, um nível tão alto que termina estragando a dimensão pessoal. Eu também compreendo isso. Eu sou um cara muito, muito realista nas minhas arrancadas sonhadoras, entende? Mas bem, eu sei que o meu amigo Bronzeado me levou para casa dele, tudo, e lá ele nos guardou. Não, e às vezes ele chegava da câmara rindo muito, porque os colegas dele diziam para ele, olha, rapaz, você sabe, eu fui informado de que esse tal de Paulo Freire está na Ilha do Bananal. Que sujeito astuto, danado. E ele dizia, poxa, rapaz, é mesmo. E eu na casa dele. Ele não ia poder dizer que eu estava, não, eu estou na minha casa. Ele me mantinha lá. Mas 2 meses depois, antes disso, a Elza voltou sozinha para assumir a cadeira dela lá, como professor, diretor de grupo, e 2 meses depois eu voltei e me apresentei à polícia e depois fui preso pelo exército. Né?
Interrompemos aqui o nosso encontro de hoje. Encontros com Paulo Freire, uma realização Fundação Padre Anchieta e Rádio MEC. Uma emissora Rede Brasil. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.